Audiobook grátis apresenta. Antes de tudo, releva conhecer o indivíduo. Não é empenho muito fácil, mas tentemos. Levanta-se logo a primeira dificuldade deste capítulo na averiguação da identidade. Reflita cada um consigo mesmo neste grave ponto, a repetição de nome, a semelhança das feições, a conservação, com mais ou menos mudanças, da índole primitiva, dos gostos, e das relações ativas e passivas com as pessoas e coisas do mundo externo, bastarão para que, em boa filosofia, um homem qualquer se repute unidade consoante, e único indestrutível no meio da metamorfose universal? Embaraçoso problema. O espírito imaterial e imorredouro quer, por instinto, por egoísmo, por fé, acreditar ou mais o estudo da natureza e a própria experiência cotidiana, desmentem em boa parte essa presunção. O indivíduo não é só a alma ou corpo que a reveste, a serve, e tantas vezes a domina, é mais que sujeito a contínuas e espantosas variações, renova-se incessantemente, perecendo e renascendo a cada instante. A sua carne de hoje era ainda ontem vegetais, ruminantes, aves, peixes, água nas fontes, gases na atmosfera, calórico no sol, terra debaixo dos pés, e eletricidade, sabe Deus por onde congregaram-se essas miríadas de partículas. Existiu, vá amanhã partirão, todas elas destacadas para novas combinações e destinos, sem que o espírito lhes haja sentido a fuga, porque outras partículas, acorridas do universo, terão vindo rendel-as sem estrondo nem abalo. Neste sentido, cada indivíduo é simultaneamente filho, irmão e pai, influidor e influído, conservador, destruidor, modificador, herdeiro, usufructuário e testador, de quantos entes sensitivos, vegetativos, inorgânicos, imperceptíveis, imponderáveis, são, como ele, parcelas componentes do planeta em que ele se proclama senhor e potentado. Mas se esta desidentificação incessante do corpo escapa às nossas percepções, por não apresentar de hora para hora mudanças apreciáveis no ser, no sentir e no pensar, já assim não é quando nos outros, e em nós mesmos, confrontamos a infância com a puerícia com a adolescência com a virilidade com a velhice com a decrepidez ou, suprimindo os graus intermédios para maior evidência, a caducidade com a madureza com o desabrochar no berço. Que há aí de comum? Unicamente o nome, acidente impessoal, insignificativo, nulo. O corpo é manifestamente diversíssimo, e em tudo outro e com o corpo outro tão diverso, outras e diversas igualmente são as faculdades íntimas, outro diverso sentir, o querer, o recordar, o ambicionar. Não são épocas de uma vida, são vidas verdadeiramente distintas, talvez contrárias, que se encadearam por um trabalho simultâneo e oculto da natureza e da fortuna, dos sucessos e de nós mesmos. É por isso que o louvor ou vitupério, a recompensa ou castigo, conferidos tarde, contém sempre mais ou menos, uma injustiça distributiva e talvez duas, preteriram aquele que fez, e já não existe, e vão se dar ao que existe mas não fez. Que de vezes se não haverá supliciado um justo pelo malfeitor que anos atrás o precedera, e nada mais lhe legara que o seu nome e umas parecenças no semblante. A solidariedade do homem consigo, em remotos prazos da existência, é pois tão infundada, como a de um indivíduo com outros, com quem nenhuns vínculos o prendem, e que operam, independente cada um na sua esfera, como ele na sua própria. Daqui vem que, sendo altamente suspeita de Romans toda e qualquer história que se escreva de um personagem, ou de um povo, às vezes remotíssimos em lugar e tempo, sobretudo quando o narrador pretende assignar como causas aos sucessos o que se passou sem testemunho em tal ou tal coração, em tal ou tal espírito, pouco menos se eximirá de semelhantes suspeições a notícia que o homem mais sincero pretenda transmitir-nos de si mesmo. Escreve o seu pretérito, dirão os benévolos, mas escrever o seu pretérito ponto de interrogação invertido não é escrever já de outrem. Demais, quantas perplexidades! Quantas conjecturas temerárias! Quantas suposições de boa fé, mais errôneas, quando ao clarão interrupto de reminiscências enfraquecidas pretender levantar do pó as flores, e os espinhos que nele se converteram, reedificar edifícios, sobre os quais se levantaram edifícios novos, insuflar vida às sombras, ressuscitar o coração de outrora, e achar a harpa interior com todas as suas cordas e a mesmíssima afinação. São estas, para quem bem o pensar, umas dificuldades, e também uns desenganos, e umas tristezas muito grandes. Nunca tão claro senti, como ao reler agora este pobre livro. Forcejarei todavia por trazer a vossa intimidade, meus amigos, o autor dele, se ainda me for possível, depois de tão apartados um do outro. Um bem que há nesta desidentificação, neste apartamento dos dois Els, é que, se algum bem me for necessário dizer do que foi, já há o que é se não poderá carregar em conta de vaidade.